José Manuel Fernandes, não podia deixar de falar no Contracorrente de hoje do Congresso do Livre. Isto quer dizer que também estiveste a seguir a novela Joacino. Bom dia.
É verdade. Houve várias novelas este fim de semana, mas acho que a novela do Joacino bateu todas as outras, não é? Aliás, é uma novela que, a bem dizer, ainda não acabou. Ainda vamos ter mais episódios, porque não vamos ficar por aqui, não é? Eles arranjaram a forma de nós continuarmos a seguir esta novela. Bem, como sabes, a Joacino começou... Desde que a Joacino começou a dar entrevistas, que eu digo que o livro de Joacino não era bem o livro do Rui Tavares. Acho que desde o primeiro momento que era claro que a Joacino tinha uma agenda mais radical, tinha aquele tipo de preocupações identitárias que não eram bem as preocupações do livro e que de alguma forma os seus horizontes eram um bocado mais fechados, menos abertos. Agora, aquilo que eu não previa quando dava franqueza era que estes era o choque de personalidades ocorresse tão depressa. Esperava que houvesse divergências políticas, sim, mas afinal o que apareceram foram guerras pessoais um bocadinho graves, não é?
Com esse ponto alto no sábado em que Joacino Catar Moreira faz uma intervenção muito exaltada e em que acusa a direção do livro de dizer mentiras.
Pois, essa intervenção foi tão exaltada que ela praticamente nem gaguejou, não sei se reparaste. Aliás, vale a pena ouvir essa intervenção, por vários motivos. Porque há passagens que são muito reveladoras. Por exemplo, ela acha que o livro só conseguiu eleger um deputado, ou uma deputada, neste caso, porque candidatou uma negra que até era gaga. Mas dá a entender que o livro está mais preocupado com a subvenção do que, no fundo, com a representação, que é ela, não é? Em momento nenhum, por exemplo, ela reconhece que cometeu erros. Portanto, ela fez sempre tudo bem, não é? Ela também tinha lá o Açores, que lhe batia sempre palmas. Acho que isto tudo é fruto, primeiro, e acha que é tudo por causa da comunicação social, que faz um escrutínio violento, e como se isso não se escasse, agora também tem um escrutínio violento da direção do livro, não é? Portanto, ela não pode ser escrutinada. Bem, mas eu acho que não ficamos pelas Joacino, porque as intervenções, depois das intervenções dela, para mim ficou muito claro que há muito poucas possibilidades reais de ela e a direção do livro algum dia se entenderem e, como dizia, alguém dizia, só mesmo por milagre. Agora, a questão é que a culpa não é só da Joacino. Acho que a culpa é do livro, se não é sobretudo mesmo do livro.
Culpa do livro, em que sentido é que diz isso?
Eu acho que em vários sentidos. O Miguel Pinheiro, aliás, já aqui escreveu, no Observador, explicar que um dos problemas do livro é não ter líder. Isto é, o Rui Tavares nunca se ter assumido como líder do livro. Quando ninguém manda, quando o poder é difuso, facilmente se instala a confusão e a berraria, e acho que isso é muito, muito claro naquele caso. Mas eu acho que ainda há um outro problema, e acho que esse é um problema, digamos, mais estrutural, mais ideológico, digamos assim, é que não é só o Rui Tavares não se assumir como líder, é que o livro, de alguma forma, acredita que não ter líder e não ter uma direção normal, mas uma assembleia e um grupo de contacto, é que é verdadeiramente ser democrata. Isso assim é que é a democracia. A democracia direta, a ausência de regras. Portanto, tudo aquilo é que é bom. Mas o que a gente viu é que isso é uma confusão, e aquela confusão chegou ao ponto de eles terem que votar para saber se só votavam os militantes ou se votavam também os simpatizantes. Portanto, de facto, eu acho que aquilo foi um bom exemplo daquilo que já sabemos desde o tempo dos gregos. Portanto, é que a democracia, quando não tem regras e a democracia há mais, acaba sempre em demagogia. No fundo, Aristóteles já escreveu sobre isso há 2500 anos.
Mas o livro, de facto, escolheu os candidatos através de eleições diretas e abertas.
Sim, julgo que sim, acho que é o caso da Joacim. Mas este tipo de método parece muito democrático, em que todos votam, não é preciso ser militante, simpatizante, toda a gente pode candidatar, também não precisa ser simpatizante, é uma coisa muito aberta. Primeiro, o problema é o seguinte: não é verdade que todos participem e que isso seja tão, as regras sejam muito claras, porque tudo é muito fluido. Depois, os candidatos assim escolhidos tendem a achar que têm uma legitimidade especial. É como se, no fundo, eles não tivessem nenhumas obrigações para com a direção do partido, que no fundo é o partido que eles vão representar, mas têm apenas obrigações para quem os escolheu nessas diretas. Eles estão no centro de tudo, não é? E ouvindo a intervenção da Joacino, percebe-se que ela sente um bocadinho isso, ela sente que é só ela que representa o LIVRE. Ela é a única deputada do LIVRE, que é verdade, mas ela não é o LIVRE. Eu diria mais que o estilo dela é mais parece-se cada vez mais com o de um autocrata.
Pois, mas apesar disso, o LIVRE optou, como disseste, por adiar todas as decisões.
Eu acho que isso é um bom exemplo do resultado do regime de autogestão, onde leva a melhor quem grita mais alto. Portanto, a democracia, volto a este ponto, a democracia, mesmo a democracia dentro de um partido, é o regime das regras, o domínio das regras, não é apenas o resultado de votações de braço no ar. As votações de braço no ar, as votações a qualquer momento, geram maiorias que são volúveis, que muitas vezes são determinadas pelo efeito de um discurso. E por isso é que a democracia tem de estar defendida contra a demagogia. Mais uma vez, o que se passou no Congresso do Livre ilustra bem esse ensinamento, como eu disse, tem 25 séculos. E já agora, sabes porque é que eu acho que no Congresso a demagogia venceu?
Não, porquê?
Bem, acho que é muito fácil de ver, porque eu vejo assim, ouvi ela vitimizar-se, a dizer, como negra e como gaga, e aparentemente é fácil ver o filme todo e perceber que aquele Congresso ia ter medo de ser acusado de sexismo e de racismo. E, portanto, era muito fácil perceber que era, e ali ia haver uma cedência à demagogia. Todos imaginamos, quer dizer, ponhamos na pele daquela gente do LIVRE. É fácil imaginar a fúria que ali tinha, ia dentro, com o desastre que tem sido a Joacinto como deputada. Mas depois, todos também podemos imaginar como bastou aquela intervenção exaltada para assustar um partido que não tem regra, não tem chefe. Portanto, ninguém bate um murro na mesa. Portanto, eu espero que ao menos este exemplo sirva de vacina e de ensinamento para que quando nos venham com aquelas lenga-lengas da democracia direta e da democracia de base, saibamos onde é que isso nos leva.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge Carvalho na Rádio Observadores, amanhã, nova edição.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.